Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América. A partir de Washington, nesta segunda-feira, 24 de julho. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, continuamos com os títulos das notícias internacionais. Drones atacam Moscou e Crimeia. Rússia prossegue bombardeamentos a Odessa. 46 civis, na maioria crianças, massacradas no Congo Democrático. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada em Angola. Hoje, a bipolarização política em Angola vai estar em foco. No CUNEN, agentes à paisana forçaram um jornalista a apagar gravações de um encontro com a vice-governadora dessa província. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Rússia disse que a Ucrânia levou a cabo ataques com drones contra a capital, Moscovo, e contra a Crimeia, enquanto a Ucrânia disse que a Rússia perseguiu os seus bombardeamentos à cidade portuária de Odessa e a infraestruturas no rio Danúbio. As autoridades militares russas disseram ter derrubado os dois drones que atacaram Moscovo. O presidente da Câmara, Sergei Sobyanin, disse que dois edifícios não residenciais foram danificados, mas não houve baixas. Agências de notícias russas disseram que destroços foram encontrados perto do Ministério da Defesa. Na Crimeia, o governador nomeado pela Rússia disse que um drone atingiu um depósito de munições e que a defesa aérea tinha abatido 11 drones. A Ucrânia disse que a Rússia destruiu um depósito de cereais e feriu pelo menos 7 pessoas num ataque a infraestruturas portuárias de Odessa, que na última semana foi alvo de vários bombardeamentos russos. A Rússia iniciou também bombardeamentos às infraestruturas ao longo do rio Danúbio, que pode ser uma rota alternativa para a exportação de cereais. Vários armazéns de cereais foram destruídos com um ataque de drones. A Rússia negou estar a atacar infraestruturas civis, isto depois de um bombardeamento russo ter atingido a Igreja da Transfiguração, em Kiev, em Odessa, queríamos dizer, um edifício histórico no centro da cidade, considerado pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. A Unesco emitiu um comunicado condenando o ataque. Um colega do líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hoje considerado culpado de extremismo e condenado a uma pesada pena de prisão. Vadim Ostanin, que chefiou um escritório da organização de Navalny na cidade de Barnaul, no sul da Sibéria, foi condenado a 9 anos de prisão por organizar uma comunidade extremista e pertencer a uma organização que violou os direitos dos cidadãos. Navalny está a cumprir uma pena de 9 anos de prisão e faz face a acusações de extremismo, cujo julgamento deverá começar na próxima semana. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse que uma milícia étnica matou pelo menos 46 civis, metade das quais crianças, e pilhou e incendiou um campo de deslocados no passado dia 12 deste mês, na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo. A chamada Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, uma milícia predominantemente da etnia Lendo, atacou durante a noite o campo de deslocados de Lala, onde estavam deslocados da etnia Hema. Segundo a Human Rights Watch, os atacantes mataram a tiro, à catanada ou por fogo posto, 23 crianças, 13 mulheres e 10 homens. 8 pessoas ficaram feridas. Soldados congoleses e forças da paz da ONU, estacionadas na vizinha cidade de Bulé, não intervieram. Um oficial disse à Human Rights Watch que um veículo blindado de transporte de pessoal avariou, impedindo aquelas forças de movimentarem 2 outros veículos de transporte de militares como requerido. A missão da ONU e o exército congolês estão a investigar. Por outro lado, a Human Rights Watch disse que forças do exército maliano e combatentes do grupo mercenário russo Wagner executaram sumariamente e fizeram desaparecer várias dezenas de pessoas na região central do Mali desde dezembro de 2022. Segundo aquela organização, essas forças destruíram e pilharam propriedades civis e alegadamente torturaram pessoas detidas numa base do exército. O governo do Mali disse desconhecer quaisquer violações de direitos humanos, mas acrescentou que a Procuradoria está a investigar crimes de guerra e contra a humanidade. Um bombista suicida atacou hoje a academia militar na capital somali, Mogadishu, causando pesadas baixas no local. Uma fonte militar disse que pelo menos 30 soldados tinham morrido e dezenas de outros feridos, alguns dos quais em estado crítico. A fonte disse que o bombista usava uma farda militar, mas desconhece como conseguiu entrar no edifício. O grupo Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. Al-Shabaab disse que 73 soldados foram mortos e 124 outros feridos. Aumentou para 34 o número de mortes no colapso de um edifício na capital comercial dos Camarões, do Alá. O edifício de 4 andares ruiu no domingo, destruindo um outro edifício e ferindo dezenas de residentes. O ministro da Habitação disse que o edifício que ruiu tinha sido construído sem autorização. Uma organização humanitária disse que a guerra no Sudão está a colocar a região perante uma ameaça muito grave de fome. A International Rescue Committee disse que 40% da população do Sudão está já a passar fome, ou seja, cerca de 19 milhões de pessoas. A organização disse que 47 milhões de sudaneses estão agora numa situação de vulnerabilidade extrema e a crise alastra-se para além da fronteira do Sudão. 9 pessoas morreram, incluindo 4 soldados, quando um avião civil se despenhou no leste do Sudão. Uma criança sobreviveu. 8 agentes da Força de Segurança do vice-presidente sul-africano foram hoje presos e deveriam comparecer ainda hoje em tribunal. Os 8 foram filmados em vídeo a agredirem 2 homens numa autoestrada em Joanesburgo. Um dos homens foi pontapeado até desmaiar. O departamento, que investiga casos de má conduta policial, disse que os agentes vão ser acusados de agressão, dano à propriedade e ofensas envolvendo armas de fogo. Alguns dos agentes apontaram armas de fogo quando retiraram 3 homens de um carro, começando depois a agredi-lo antes de deixarem o local. Em Londres, um tribunal ordenou que o antigo advogado do ex-governador de um estado nigeriano, James Ibori, pague 36 milhões de dólares por ter ajudado aquele governador a esconder fundos obtidos ilegalmente. O antigo advogado de Ibori, Badresh Goil, foi considerado culpado em 2010 de branqueamento de capitais e outras ofensas ligadas relacionadas com a lavagem de dinheiro de James Ibori, antigo governador do estado do Delta, entre 1999 e 2007.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A questão de se destituir ou não o presidente da República, João Lourenço, por eventuais crimes cometidos por este, na visão da UNITA, continua a provocar várias reações em Angola e muitas leituras sobre o futuro do país. Uma dessas leituras tem a ver com um problema antigo que afeta a Angola e que, de algum modo, impede que o país avance. Trata-se da bipolarização entre as duas maiores forças políticas do país, o MPLA e a UNITA. Será que tudo em Angola gravita à volta destes gigantes partidários de Angola? O Manuel José foi buscar opiniões.
Em todo o posicionamento social, económico, político ou de outra ordem que alguém tome e torne público, é obrigatoriamente conotado a uma destas duas forças, do MPLA ou da UNITA. A recente iniciativa que a UNITA tomou de destituir o presidente da República, João Lourenço, não fugiu a esta regra, ou é para a UNITA ou é para o MPLA. Já é assim desde a independência em 1975. Quais as razões desta bipolarização, questionamos. Joaquim Jaime, jurista e analista político, entende que os motivos são culturais e históricos. Qualquer que seja, uma terceira tendência fora destas duas organizações é exterminada, ou por uma ou por outra.
O ambiente político é hostil. A UNITA e o MPLA são tão fortes que eles já se tornaram numa forma de ser estar na vida. Ou você pensa como da UNITA ou você pensa como alguém do MPLA. São a continuidade de um processo histórico muito violento. O país é aquilo que o MPLA e a UNITA traduzem na luta política.
E isto, segundo o Causídico, já cansou as pessoas.
O eleitor e alguma malta com estrutura intelectual sem inclinação nenhuma, já está cansado desse binômio MPLA-UNITA. Tem o mesmo processo histórico, o processo de formação assenta sobre as mesmas linhas ideológicas. São indivíduos que, num determinado momento, estudaram junto nas mesmas escolas, nos mesmos movimentos clandestinos, nas mesmas reuniões, nas mesmas associações. O MPLA-UNITA não se difere muito.
Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, ou vulgarmente conhecido como General Paca, diz pertencer ao MPLA, mas não se revê nos atuais dirigentes do Partido dos Camaradas. Entende que tanto um como o outro já deu tudo o que tinha a dar. Hoje a solução para se sair deste problema é a rua.
Aqui não tem outra alternativa. Temos que sair à rua, fazer manifestações, assim, tudo quanto é canto, separar mesmo. Porque você vai falar com o porco e depois vai falar com o javali. As tendências são as mesmas. Com essa fome atroz, nós não vamos esperar mais 10, 15 anos que é para resolver o problema da fome. Vamos fazer greve. Greve na casa de banho, greve no escritório, greve no bairro, greve em tudo. Paralisar tudo isso.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Na passada sexta-feira, realizou-se no Cuné um encontro da auscultação da juventude. Encontro esse levado a cabo pela vice-governadora Gerdina Didalewa. No final, um jornalista da Rádio Clésia foi abordado por agentes à paisana que o fizeram apagar gravações aí feitas em que houve acusações contra o chefe da polícia. Armando Chicoca.
Os factos ocorreram sexta-feira, 21 de julho, no final do encontro de auscultação dos jovens da província do Cunene. Segundo disse a Selmo Leite, jornalista ao serviço da Rádio Eclésia em Ondiva.
Depois de nós termos feito todas as matérias, as gravações, fiquei bastante surpreendido quando fui interpelado por 4 agentes da Polícia Nacional, mas a paisana, estava a Rádio Eclésia, estava a Rádio Lumbamba, a Rádio Cunene. Como é que é só a mim que tinham de agir daquela forma? Pediram-me que eu tivesse que abrir o meu telefone, gravador de som, abrir o telefone, gravador de som, mandaram-me reproduzir o som, reproduzir e mandaram-me apagar o som. E foi isso que aconteceu na sexta-feira.
A sociedade civil no Cunene condena mais este ato, que acontece 8 meses depois do mesmo jornalista ter escapado de um atropelamento presumivelmente premeditado e considera um facto a agressão à liberdade da imprensa. Outros admitem ainda que o caso pode estar ligado aos presumíveis pronunciamentos agressivos do delegado do interior e comandante provincial do Cunene da Polícia Nacional contra o ativista Chilalo João Muhala para o ambientalista Jerônimo Antônio.
Eu acredito que também a Voz da América, nessa altura, vai tentar ligar para o contraditório, para o próprio comandante da polícia, se de fato foi ele que mandou. Viu? Se foi excesso de zelo das próprias pessoas que obrigaram o jornalista, eu aconselho não fazer esse papel de super capanga ou de super guarda, porque a polícia deve estar à paisana para controlar bandidos e malfeitores, não para controlar jornalistas.
Para o ativista Chilalo João Muhalo, o comandante da Polícia Nacional no Cunene, Ribeiro Leitão.
As palavras que ele disse foi: o Chilalo traz essa questão aqui porque andou na cadeia. E, portanto, é preciso saber que na cadeia não se dá chocolate nem leite. A cadeia é para reter os indivíduos que tenham se implicado com a lei. Provavelmente terá sido reabilitado e, se não estiver reabilitado, vais voltar novamente para a cadeia. A questão que você levanta aqui, não deverias levantar aqui, terias me consultado no gabinete. Delegado Leitão Ribeiro, comandante provincial. Em pleno foro da escutação da governadora com a juventude. E tem mais. Ele disse o seguinte: a governadora foi muito serena com esses indivíduos, muitos deles colocaram questões de forma deseducada. Se fosse eu na tua cadeira, eu não ia permitir certas coisas.
Já o comissário Ribeiro Leitão
se deu conta a ele quando faz a primeira. Eu lhe dei a resposta que poderíamos conversar. Ele continuou a ser mal criado, mal educado. Tanto eu não sei que vou responder a isso, tá bem?
E já, delegado, a outra questão também da polícia paisana que destruiu os conteúdos do jornalista Anselmo Leite.
Não tenho conhecimento.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O Banco Nacional de Angola anunciou o que chamou de acertos adiantados para um acordo até finais de setembro com a Namíbia e a África do Sul, que visa tornar a moeda nacional, o Kwanza, em moeda aceite nos sistemas de pagamentos naqueles países. A medida, que foi anunciada na última quinta-feira pelo vice-governador do BNA, Pedro Castro e Silva, surge depois do fracasso de um acordo semelhante assinado com a Namíbia em 2015, o que permitiria a conversão entre o kwanza e dólar namibiano nas cidades fronteiriças de Oxicango e Santa Clara. Castro e Silva disse que a colocação do kwanza no sistema de pagamentos da SADEC vai poupar custos e não passar por correspondentes em dólares e, deste modo, contribuir para o aumento das trocas comerciais ao nível da região austral. Venâncio Rodrigues.
Segundo aquele responsável bancário, a moeda angolana deverá ser colocada no sistema de pagamentos da SADEC até finais do terceiro trimestre, fruto do acordo assumido pelos bancos centrais da região. O economista Estevão Gomes defende, entretanto, que a internacionalização da moeda angolana só será sustentável se o país tiver uma economia com uma base de estabilização dos preços, do controle da inflação e do déficit orçamental e mais investimentos no processo de diversificação da economia.
É uma ideia que, de uma forma geral, terá um impacto muito positivo nas transações que não só os empresários, mas os particulares vão fazer a nível daqui, mas o importante é nós temos que referenciar que este processo vai acabar por depois trazer algumas dificuldades, porque a sustentabilidade desse projeto tem que ser contínua. É contínua, mas a base principal é manter a estabilidade macroeconômica interna. E isso Angola não tem neste exato momento. A taxa de câmbio neste momento é numa fase que, por exemplo, um empresário não consegue fazer um projeto, por exemplo, a curto prazo. Mesmo trimestral, sei lá, fazer um projeto há 3 meses para ver se consigo estabilizar este ou aquele negócio. Não consigo, por quê? Eu faço importação de um bem com uma taxa de câmbio, mas daqui a pouco a taxa de câmbio já não é aquela. E as taxas médias de referência é só para cartas de crédito. E aqui em Angola, internamente, os bancos pararam de fazer as cartas de crédito.
Por sua vez, o jornalista Elido Manuel diz não acreditar na sustentabilidade do acordo.
Acredito que o cenário com a África do Sul não vai fugir muito daquilo que se registrou com a Namíbia. Isto porquê? Isto porque há mais angolanos a procurarem os serviços na África do Sul do que o inverso. Naturalmente, isto vai poder inundar o mercado sul-africano com muitos kwanzas e nós vamos ter poucos rands. E acredito que estes acordos são feitos em função, portanto, do equilíbrio que existe, portanto, entre dois países na questão, portanto, de visitas. E é por aí que eu não acredito que a África do Sul esteja muito inclinada, não é, nessa questão.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 13 horas, 17 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Ele vai-nos trazer reportagens de outros países de língua oficial portuguesa. E mais, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma outra em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o ouvinte pode enviar comentários e perguntas logo quando soubermos quem é o convidado, quando o anunciarmos. E o ouvinte pode fazer essas perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O número é, como ouviram, eu vou repetir, mais um, 202-251-9466. A presença de centenas de jovens angolanos na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal, está a fazer soar alarmes devido ao movimento migratório por conta da situação social e económica de Angola, havendo receios de fuga na delegação que vai ao encontro da mensagem do Papa Francisco. João Marcos.
A jovem Lawinda, que viu seu nome eleito entre 1.500 candidatos, está de malas feitas para a Jornada Mundial da Juventude, a decorrer de 1 a 6 de agosto. Ela assume que o risco de fuga está presente, mas lembra que o mais importante é regressar da capital portuguesa com experiências úteis para o seu país.
não apelo para estes jovens é que mudem de comportamento e é grande responsabilidade. Nós estamos lá a representar o nosso país, então vem a mudar de comportamento, apenas viver o momento da jornada e posteriormente, quando terminarmos, regressarmos para que possamos partilhar as nossas experiências lá de vida. Vai ser um momento bonito e único para cada jovem que lá estiver.
É precisamente o que pede o evangelista João Guerra, da área de Justiça e Paz na Igreja Católica, ao recordar que o Papa Francisco vai apresentar uma mensagem benéfica para um país com os vários desafios.
Apelamos à juventude que vão com responsabilidade do país, com responsabilidade da Igreja. Porque senão o que, é que o mundo da segurança vai dizer? Ah, é porque a Igreja abriu as portas para a migração para a Europa. Não, não. O que o Papa quer fazer é encontrar-se com os jovens e passar a mensagem do desenvolvimento. Não só do desenvolvimento dos países, também o próprio desenvolvimento cristão, o desenvolvimento humano. E, portanto, os jovens vão para beber e depois trazer a mensagem para os angolanos. Se fugirem, os que forem, o que é que foram fazer? Não dá.
Na década de 90, também num contexto de dificuldades económicas e sociais, 18 jovens jogadores angolanos, em dois momentos, abandonaram as caravanas para tentar a vida pela Europa. O jornalista desportivo Gabriel Afonso recorda os momentos.
E hoje, uns estão na França, outros estão na Alemanha, não conseguiam jogar ao mais alto nível. E depois tiveram que entregar uma obra e formaram famílias lá, já, dos quais têm hoje as suas esposas e filhos, as suas vidas já constituídas a partir mesmo lá da Europa, e têm vindo para Angola, inclusive, têm de férias muitas vezes para Angola.
Em dois meses, segundo informação prestada em maio pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Português, mais de 6 mil angolanos obtiveram autorização de residência naquele país europeu. Para esta jornada mundial, a delegação angolana, encabeçada pelo Bispo de Cabinda e presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Juvenil, Dom Belmiro Tshisengete, parte com 600 membros que terão a companhia de angolanos na diáspora. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar, claro está, com o Mundial de Futebol Feminino. Hoje o Brasil deu uma sova, uma surra ao Panamá, 4-0, com 3 golos de Ari Borges e 3 dos golos do Brasil. Cópia uns dos outros. Cruzamento do lado esquerdo, cabeceamento, batata na capoeira. Foi jogo do Grupo F, onde anteriormente a França tinha empatado com a Jamaica, pelo que as brasileiras estão no topo, com 3 pontos isoladas. Ainda hoje, Itália bateu a Argentina por 1-0, isso foi um jogo do Grupo G, onde anteriormente a Suécia tinha batido a África do Sul por 2-1. A Alemanha hoje deu cabazada, foi a cabazada do torneio, 6-0 a Marrocos, com 2 autogolos da equipa marroquina. Marrocos é uma das 4 equipas africanas no torneio, há que dizer que não vão muito bem, não. A Zâmbia apanhou outra cabazada, perdeu 5-0 com o Japão. A África do Sul, como já dissemos, perdeu com a Suécia por 2-1, o que não foi mau resultado, tendo em conta que a Suécia é uma das favoritas. A Nigéria surpreendeu, empatou com o Canadá a 0 golos. Portanto, na primeira jornada da fase de grupos, 4 equipas africanas, até agora nenhuma ganhou, 2 apanharam cabazadas, Nigéria e África do Sul surpreenderam. No que diz respeito ao futebol masculino, as grandes equipas já começaram os seus preparativos com jogos amigáveis. Ontem, na Califórnia, o Real Madrid bateu o Milão por 3-2, com o Milão a vencer por 2-0 ao intervalo. No mercado de transferências, o avançado de Manchester United, Harry Kane, faz face a uma decisão. Ou renova o seu contrato já, ou então terá que ser vendido, porque o Tottenham não está disposto a deixá-lo ir embora no final da próxima época, sem qualquer ganho, quando o seu contrato terminar. De momento, o Bayern de Munique e Manchester United estão interessados. O United à procura de avançados, apesar de que no jogo amigável de sábado aqui nos Estados Unidos, em Nova Jersey, bateu o Arsenal por 2-0. Quem já está na posição de Harry Kane é Kylian Mbappé, que não acompanhou a sua equipa, o Paris Saint-Germain, para os jogos de preparação na Coreia do Sul e Japão. O seu contrato termina no final da época e Paris Saint-Germain, de ultimato, ornava contrato ou então não pode fazer parte da equipa porque o PSG não quer deixá-lo ir embora sem qualquer preço. Mbappé aparentemente está disposto a não jogar toda esta época e a deixar acabar o seu contrato. Para já, contudo, há interesse do Real Madrid e, claro está, de uma equipa saudita, o Al Hilal, que oferece 332 milhões de dólares pelo jogador. E a terminar, vamos para a natação, a assinalar um recorde mundial. O francês Léon Marchand bateu o recorde do mundo dos 400 metros estilos com o tempo de 4 minutos, 2 segundos, 50 centésimos, batendo o recorde anterior que durava desde 2008. Esse recorde pertencia ao americano Michael Phelps, que assistiu ao feito do francês e festejou com ele a queda do seu próprio recorde. Bonito. A australiana Aran Titmuss bateu o recorde do mundo dos 400 metros livres com 3 minutos 55 segundos e 38 centésimos. E a equipa feminina da Austrália bateu o recorde do mundo dos 4 por 100 metros livres com o tempo de 3 minutos 27 segundos e 96 centésimos. Oh, isso é Canadá. A graduação de São Tomé e Príncipe para país de desenvolvimento médio prevista para dezembro de 2024 pode conduzir o país ao colapso total da sua economia. A conclusão é de um estudo coordenado pela economista Maria das Neves, com o patrocínio do Banco Central do Arquipélago, que alerta para a suspensão das ajudas internacionais após a graduação. Óscar Medeiros.
No estudo sobre a transição de São Tomé e Príncipe para país de desenvolvimento médio, a antiga primeira-ministra faz uma comparação dos indicadores macroeconómicos do país em 2022 e no ano em que a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu pela graduação, com base em dois dos três critérios exigidos para o efeito, PIB per capita e o Índice de Desenvolvimento Humano, sem ter em conta o terceiro indicador, que é o da vulnerabilidade económica.
Em 2015, quando se tomou a decisão de graduar São Tomé e Príncipe, nós tínhamos um nível de inflação de 4%. Em 2022, esta taxa de inflação passou para 25,2%. As reservas internacionais líquidas, na altura, quando se decidiu, em 2015, cobriam no mínimo 3 meses e meio de importações. Em 2022, as reservas internacionais não cobriam nem sequer um mês de importação. O crescimento do PIB na altura era de 3,9%. Em 2022, a taxa de crescimento do PIB está a 1,5%, que é inferior à taxa de crescimento da população. O que significa dizer que nem temos rendimento para redistribuir para a nossa população.
Perante o quadro que tende a agravar-se com as consequências da guerra na Ucrânia e os efeitos das alterações climáticas, e face à decisão tomada pelas autoridades santomenses em março passado, em Doha, de avançar com a graduação para país de desenvolvimento médio em dezembro de 2024, a economista lança o seguinte desafio.
Não seria mais prudente solicitar às Nações Unidas a prorrogação do período de transição para pelo menos mais 3 anos, no mínimo? Era preciso criar as condições para o fazer.
Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Óscar Medeiros vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre essa questão do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continua connosco, continua com a Voz da América.
São 13 horas e 30 minutos, aqui é Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na realização, Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, Unique Ivanov, e eu sou a mãe Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias que serão apresentadas dentro de instantes por João Santa Rita, destacamos drones atacam Moscou e Crimeia enquanto a Rússia prossegue bombardeamentos a Odessa. Na República Democrática do Congo, 46 civis, na maioria crianças, foram massacradas. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas por todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar a Voz da América em português em www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo, também presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. E o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. E quando são 13 horas e 31 minutos e 30 segundos, as notícias com João Santa Rita.
A Rússia disse que a Ucrânia levou a cabo ataques com drones contra a capital Moscovo e Crimeia, enquanto a Ucrânia disse que a Rússia perseguiu os seus bombardeamentos à cidade portuária de Odessa e infraestruturas no rio Danúbio. As autoridades militares russas disseram ter derrubado os dois drones que atacaram Moscovo. O presidente da Câmara, Sergei Sobyanin, disse que dois edifícios não residenciais foram danificados, mas não houve baixas. Agências de notícias russas disseram que destroços foram encontrados perto do Ministério da Defesa. Na Crimeia, o governador nomeado pela Rússia disse que um drone atingiu um depósito de munições e que as defesas antiaéreas tinham abatido 11 deles. A Ucrânia disse que a Rússia destruiu um depósito de cereais e feriu pelo menos 7 pessoas num ataque a infraestruturas portuárias de Odessa, que na última semana foi alvo de vários bombardeamentos russos. A Rússia iniciou também bombardeamentos às infraestruturas ao longo do rio Danúbio, que pode ser uma rota alternativa para a exportação de cereais. Vários armazéns de cereais foram destruídos com os ataques de drones. Um colega do líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hoje considerado culpado de extremismo e condenado a pesada pena de prisão. Vadim Ostanin, que chefiou um escritório da organização de Navalny, na cidade de Barnaul, no sul da Sibéria, foi condenado a 9 anos de prisão por organizar uma comunidade extremista e pertencer a uma organização que violou os direitos dos cidadãos. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, disse que uma milícia étnica matou pelo menos 46 civis, metade crianças, e pilhou e incendiou um campo de deslocados no passado dia 12 deste mês, na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo. A chamada Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, uma milícia predominantemente da etnia Lendo, atacou durante a noite o campo de deslocados de Lala, onde estavam deslocados da etnia Ema. Segundo a Human Rights Watch, os atacantes mataram a tiro, à catanada ou por fogo posto 23 crianças, 13 mulheres e 10 homens. 8 pessoas ficaram feridas. Soldados congoleses e forças de paz da ONU estacionadas na vizinha cidade de Buli não intervieram. Um oficial disse à Human Rights Watch que um veículo blindado de transporte pessoal avariou, impedindo que aquelas forças pudessem movimentar 2 outros veículos de transporte de militares como requerido. Por outro lado, a Human Rights Watch diz que forças do exército maliano e combatentes do grupo mercenário russo Wagner executaram sumariamente e fizeram desaparecer várias dezenas de pessoas na região central do Mali desde dezembro de 2022. O governo do Mali disse desconhecer quaisquer violações dos direitos humanos, mas acrescentou que a Procuradoria está a investigar crimes de guerra e contra a humanidade. Um bombista suicida atacou hoje a Academia Militar na capital somali, Mogadishu, causando pesadas baixas no local. Uma fonte militar disse que pelo menos 30 soldados tinham morrido e dezenas de outros feridos, alguns dos quais em estado crítico. O grupo Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. Al-Shabaab disse que 73 soldados foram mortos. Aumentou para 34 o número de mortes no colapso de um edifício na capital comercial dos Camarões, Douala. O edifício de 4 andares ruiu no domingo, destruindo um outro edifício e ferindo dezenas de residentes. O ministro da Habitação disse que o edifício que ruiu tinha sido construído sem autorização. Uma organização humanitária disse que a guerra no Sudão está a colocar a região perante uma ameaça muito grave de fome. A International Record Committee disse que 40% da população do Sudão está já a passar fome, ou seja, cerca de 19 milhões de pessoas. A organização disse que 47 milhões de sudaneses estão agora numa situação de vulnerabilidade extrema e a crise alastra-se para além das fronteiras.
Horas e 35 minutos, vamos para o espaço de reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe, onde em notícia a graduação do país para país de desenvolvimento médio prevista para 2024, que pode conduzir o país ao colapso total da sua economia. Esta é a conclusão de um estudo coordenado pelo economista Maria das Neves, com o patrocínio do Banco Central do Arquipélago, que alerta para a suspensão de ajudas internacionais após tal graduação. Maria das Neves foi primeira-ministra do país. Enquanto isso, analistas consideram que a pressão da comunidade internacional para que a graduação seja feita no próximo ano é compreensível, porque São Tomé e Príncipe tem que aprender a andar com os seus próprios pés. Reporta Oscar Medeiros.
No estudo sobre a transição de São Tomé e Príncipe para país de desenvolvimento médio, a antiga primeira-ministra faz uma comparação dos indicadores macroeconómicos do país em 2022 e no ano em que a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu pela graduação, com base em 2 dos 3 critérios exigidos para o efeito, PIB per capita e o Índice de Desenvolvimento Humano, sem ter em conta o 3º indicador, que é o da vulnerabilidade económica.
O crescimento do PIB na altura era de 3,9%. Em 2022, a taxa de crescimento do PIB está a 1,5%. Que é inferior à taxa de crescimento da população. O que significa dizer que nem temos rendimento para redistribuir para a nossa população.
Perante o quadro que tende a agravar-se com as consequências da guerra na Ucrânia e os efeitos das alterações climáticas, e face à decisão tomada pelas autoridades santomenses em março passado, em Doha, de avançar com a graduação para país de desenvolvimento médio em dezembro de 2024, a economista lança o seguinte desafio.
Não seria mais prudente solicitar às Nações Unidas a prorrogação do período de transição para pelo menos mais 3 anos, no mínimo, que era preciso criar as condições para o fazer.
Outro economista, e igualmente antigo primeiro-ministro Joaquim Rafael Branco, concluiu que os critérios em que as Nações Unidas se basearam para eleger São Tomé e Príncipe como país de desenvolvimento médio foram sustentados pelo o que chamou de armadilha da ajuda externa ao desenvolvimento.
Se nós tivéssemos olhado como é que atingimos esse índice, veríamos que isso foi feito muito na base da ajuda externa, da ajuda pública ao desenvolvimento. E em 2015 e anos seguintes, essa ajuda estava já em queda. Temos de encarar essa questão da ajuda como uma armadilha, porque ela é um obstáculo a que a gente faça o que tem de fazer. Porque quando se analisa o impacto da dívida, da ajuda pública ao desenvolvimento, no desenvolvimento do país, é baixo. Esse impacto é baixo. Eu tenho um estudo desde 94 que eu pedi na altura, 64% do montante da ajuda que vem para o país sai.
Para o analista Alfredo Gonçalves, é compreensível que haja uma pressão dos parceiros internacionais de desenvolvimento para que esta graduação se faça já em dezembro de 2024.
Havia compromissos desde 2015 e nós, como sempre, nunca fazemos o nosso trabalho de casa. Como sempre, nós esperamos, como se costuma dizer, quando a mulher já está a ter o filho, é que nós lembramos que não compramos as fraldas. Nós estamos, desde os 75, a viver acima das nossas posses e das nossas possibilidades. Nós temos instituições a mais, nós temos gentes a mais. Vamos fazer as nossas reformas, vamos fazer os nossos trabalhos de casa. Vamos ser claros, este país não consegue viver com um presidente, 7 presidentes de Câmara, um presidente da Assembleia, um primeiro-ministro, 12 ministros, não sei quantos presidentes de tribunais. Não sei. Este país não tem sustentabilidade com tudo isto, sem incluir as mordomias, sem incluir o bem-estar de toda esta gente. Nós temos que começar a viver com as nossas posses. Esta imposição, entre aspas, é como quem diz, meus senhores, vocês até agora estavam a viver às nossas custas, preparem-se para começar a viver às vossas custas.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Em Cabo Verde, o líder da coligação PAI Terra Arranca, que venceu as eleições legislativas de 4 de junho, escolheu o presidente do PGC, Domingos Simões Pereira, como candidato ao cargo de presidente da Assembleia Nacional Popular, cujos deputados tomarão posse no próximo dia 27. A decisão foi tomada ontem na terceira sessão extraordinária do Comitê Central do PGC, que decorreu num hotel na capital, Bissau. Em nota, o partido informa que o nome de Domingos Simões Pereira foi aprovado por maioria qualificada, com 396 votos a favor e 2 contra. Recordar que a posse dos deputados será nesta quinta-feira, dia 27. Domingos Simões Pereira foi primeiro-ministro entre 2019 e candidato presidencial e concorreu em 2019 à presidência da República. A tomada de posse no país aumenta a expectativa de estabilidade e crescimento económico. Em entrevista ao programa África Agora, na sexta-feira passada, o ativista social Soumaila Diallo comentou o momento político da Guiné-Bissau e fez críticas à corrupção. Temos um povo deixado na miséria, ao mesmo tempo que os titulares de órgãos públicos vivem no luxo, disse Soumaila Diallo.
De 2019 a 2022, os anos letivos foram completamente nulos. Estamos a falar de 3 anos letivos invalidados. E entre 2021 e 2022, tivemos 12 meses de greves incessantes em toda a função pública, afetando sobretudo as áreas de educação e saúde, que são dois setores fundamentais para a sobrevivência de qualquer povo no mundo. E nós podemos ainda recordar da gestão que houve da pandemia e que tem as dificuldades que foram enfrentadas nessa altura, têm persistido ainda com um povo, uma população, aliás, sem poder de compra e os produtos da primeira necessidade, sobretudo os produtos alimentares, a subirem de preço todos os dias, numa altura em que a campanha de castanha de caju, o produto econômico mais estratégico do país, não está simplesmente a acontecer. Ou seja, temos um povo deixado na miséria, ao mesmo tempo que os titulares dos órgãos públicos vivem em luxo.
Era aqui a opinião do ativista social guinense em conversa no nosso programa na última sexta-feira. Soumaila Diallo foi quem conversou conosco. O programa o África Agora passa todas as sextas-feiras aqui na Voz da América. Vamos agora a Moçambique, onde o Fórum Nacional de Rádios Comunitárias posicionou-se na semana passada, através de um documento contra o Instituto de Comunicação Social, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Ensino Técnico Profissional, por conta do que chamou de uma tentativa de apoderamento das rádios filiadas à organização por estas duas entidades governamentais. O Forcon alega que o governo está a aliciar as emissoras por serem a voz do executivo, visando evitar que revelem casos de má gestão de fundos públicos. O Instituto de Comunicação Social diz desconhecer o posicionamento do Forcon, enquanto o diretor do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias afirma existir um mal-entendido. Reportagem de Adina Sualerra em Nampula.
A diretora executiva do Fórum Feroza Zacarias disse que a situação de tentativa de apoderamento e silenciamento das rádios comunitárias não governamentais foram reportadas nos distritos de Makanga, província de Tete, onde o governo local tentou afastar a atual direção da Rádio Planalto de Furangungo para colocar pessoas ligadas ao governo, alegando reestruturação da mesma para que as autoridades participem da planificação e funcionamento. Situações semelhantes foram reportadas nas rádios comunitárias de Yuluti, na província de Nampula, Zavala e Millennium FM, na Zambésia, e Buzi, em Sofala. A situação, tal como avançou Feroza, tem estado a ser comum nos últimos meses devido ao aproximar das eleições autárquicas, o que, no seu entender, visa fazer com que as rádios não acompanhem o processo eleitoral.
Temos tido sempre essa clivagem com as instituições de tutela, sob a direção do governo, em relação a esse aliciamento numa tentativa vã, digo vã, porque efetivamente as rádios por si acabam não aderindo ao ICS, de silenciar, garantindo com que elas não façam a cobertura do processo eleitoral.
A diretora do Instituto de Comunicação Social, Farida Costa, sem gravar a entrevista, disse não ter conhecimento do posicionamento do Fórum Nacional das Rádios Comunitárias. Embora o Ministério também afirme não ter conhecimento da acusação da organização, o diretor do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias, Henrique Scal, afirma existir um mal-entendido em relação ao Ministério, uma vez que o Fórum podia ter apresentado a sua inquietação ao Governo para ter resposta tendo em consideração os fatos.
Não tive acesso ao documento. Segundo, tendo acesso ao documento, nós podemos nos posicionar, tendo em consideração os fatos que a levantar.
Caos esclarece que o Ministério tem um Programa Nacional de Instalação de Centros Multimídias Comunitários e há rádios comunitárias que usam para disseminar os resultados das investigações e inovações. Mas, segundo aquele responsável, algumas associações que gerem as rádios têm apresentado limitações de gestão, falta de condições para o registro e, inclusive, para pagar pela frequência. E, diante disso, a instituição tem aconselhado.
O que nós temos dito ao nível do governo, existe o Instituto de Comunicação Social. Então, se a associação tem dificuldades, então deve se reunir e produzir uma ata em Assembleia Geral, através da qual solicita apoio ao Instituto de Comunicação Social para o registro da rádio comunitária.
Sim.
Mas que a gestão, efetivamente, está lá, a associação, a fazer a gestão.
No país, existem 140 rádios comunitárias, 60 das quais controladas pelo governo, que, segundo o Forcon, em 2019 emitiu uma circular a impedir os jornalistas das rádios comunitárias de observarem as eleições, alegando que isso viola um conjunto de leis. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. De Nampula, vamos agora a Luanda. O Banco Nacional de Angola anunciou acertos adiantados para um acordo até finais de setembro com a Namíbia e a África do Sul, que visa tornar o Kwanza em moeda aceite nos sistemas de pagamentos naqueles países. A medida foi anunciada na última quinta-feira pelo vice-governador do Banco Nacional de Angola, Pedro Castro e Silva, e surge depois do fracasso de um acordo semelhante assinado com a Namíbia em 2021, que permitiria a conversão entre o Kwanza e o dólar namibiano nas cidades de fronteira como Oxikango e Santa Clara. Venâncio Rodrigues.
Segundo aquele responsável bancário, a moeda angolana deverá ser colocada no sistema de pagamentos da SADC até finais do terceiro trimestre, fruto do acordo assumido pelos bancos centrais da região. O economista Estevão Gomes defende, entretanto, que a internacionalização da moeda angolana só será sustentável se o país tiver uma economia com uma base de estabilização dos preços, do controle da inflação e do déficit orçamental e mais investimentos no processo de diversificação da economia.
É uma ideia que, de uma forma geral, terá um impacto muito positivo nas transações que não só os empresários, também os particulares vão fazer a nível daqui, mas o importante é nós termos que referenciar que este processo vai acabar por depois trazer algumas dificuldades, porque a sustentabilidade desse projeto tem que ser contínua, mas a base principal é manter a estabilidade macroeconômica interna. E isso Angola não tem neste exato momento. A taxa de câmbio neste momento é numa fase que, por exemplo, o empresário não consegue fazer um projeto, por exemplo, a curto prazo. Mesmo trimestral, eu disse, olha, vou fazer um projeto há 3 meses para ver se consigo estabilizar este ou aquele negócio. Não consigo porque eu faço importação de um bem com uma taxa de câmbio, mas daqui a pouco a taxa de câmbio já não é aquela. E as taxas médias de referência é só para cartas de crédito, e aqui em Angola internamente os bancos pararam de fazer as cartas de crédito.
Por sua vez, o jornalista Elido Manuel diz não acreditar na sustentabilidade do acordo.
Acredito que o cenário com a África do Sul não vai fugir muito daquilo que se registrou com a Namíbia. Isto por quê? Isto porque há mais angolanos a procurarem os serviços na África do Sul do que inverso. Naturalmente, isto vai poder inundar o mercado sul-africano com muitos kwanzas e nós vamos ter poucos rands. E acredito que estes acordos são feitos em função, portanto, do equilíbrio que existe, portanto, entre dois países na questão, portanto, de visitas. E é por aí que eu não acredito que a África do Sul esteja muito inclinada, não é, nessa questão.
Vanessa Rodrigues, Voz da América.
O secretário de Estado americano desloca-se nesta semana a Tonga, Nova Zelândia e Austrália. Na capital de Tonga, Anthony Blinken vai inaugurar a nova embaixada americana como parte de um esforço para aumentar a presença diplomática do país na região e conter a influência e pressão da China.
O secretário de Estado, Anthony Blinken, parece estar a perseguir o antigo objetivo da política externa dos Estados Unidos de ser um pivô para a Ásia. Depois de regressar de uma reunião da Associação dos Estados do Sudeste Asiático em Jakarta, Indonésia, na semana passada, volta agora à região, sendo o primeiro chefe de diplomacia americana a visitar Tonga. Questionado se a visita é para combater a presença da China no Pacífico, durante o Fórum de Segurança de Aspen, no Colorado, Blinken respondeu:
bem, também tem muito a ver com as relações que estamos a tentar construir com esses países que no passado foram pouco negligenciadas.
A China tem uma grande embaixada em Tonga e tem investido dinheiro em infraestrutura lá e noutras ilhas do Pacífico, disse à Voz da América Chioko Goto, diretora interina do Programa para a Ásia e também diretora de Geoeconomia do Wilson Center em Washington.
Os Estados Unidos chegam com algum atraso neste jogo. Países como o Japão têm sido muito mais proativos. Entendendo a importância deste país, os Estados Unidos, indo para lá, engajados, tentam competir de igual para igual com a China para conquistar os corações e as mentes das ilhas do Pacífico.
Os Estados Unidos e seus aliados regionais, Austrália e Nova Zelândia, também estão preocupados com o facto de a China ter ambições de construir uma base naval na região desde que as Ilhas Salomão fizeram um pacto de segurança com Pequim no ano passado. A principal preocupação da China é Taiwan, já que algumas nações das Ilhas do Pacífico ainda reconhecem Taipei e não têm embaixadas chinesas no seu território, lembra Brian Harding, especialista sénior do Sudeste Asiático e Ilhas do Pacífico no Instituto de Paz dos Estados Unidos.
Até recentemente, seis países do Pacífico ainda reconheciam Taiwan. A China teve muito sucesso nos últimos anos, afastando-se das Ilhas Salomão e Kiribati. Agora, Pequim procura fazer o mesmo com os outros.
Após a inauguração da embaixada em Tonga, o secretário do Estado americano viaja para Nova Zelândia, onde vai apoiar a seleção feminina de futebol no jogo contra a Holanda amanhã, no Mundial de Futebol. Depois, visitará a Austrália.
Um relatório recente do Banco Africano de Desenvolvimento mostra que há uma lacuna de financiamento estimada em 42 mil milhões de dólares para mulheres empresárias em África. Na Nigéria, por exemplo, especialistas apontam os fatores determinantes por trás da discrepância e pedem intervenções.
Kafila Tayene é presidente do Binkab Palace, um balcão único para produtos orgânicos na capital da Nigéria, Abuja. Ela diz que as suas especiarias e produtos de coco são procurados em toda a África, Europa e Emirados Árabes Unidos.
Conseguimos vender tão bem nos Estados Unidos e tão bem no Reino Unido. E também trabalhamos com outras pessoas na Gâmbia. Temos os nossos produtos no Quênia. Nós nos saímos muito bem na África do Sul com nossos flocos de coco. E também vendemos nossos flocos de coco muito bem em Dubai.
Mesmo com este sucesso, diz ela, não é fácil ter empréstimo bancário.
Quero entregar essas mercadorias, mas não posso satisfazer os pedidos, porque estou com restrições financeiras. Tenho a sensação de que se for um homem a pedir isso e tiver tudo o que é necessário e eles vierem ver o seu negócio, não irão apontar riscos.
A Anne diz que as mulheres correm riscos e que teme que sejam vistas como um risco e deixadas de fora das oportunidades financeiras. Mas a sua preocupação não é isolada. O Banco Africano de Desenvolvimento reportou uma lacuna de financiamento de género estimada em 42 bilhões de dólares em todo o continente. Isso significa que os negócios liderados por mulheres não estão a ter o acesso a empréstimos e financiamento, tal como os homens. Obinaya Urakpa, um economista nigeriano, pede ao governo que se concentre em políticas favoráveis às mulheres.
O governo deve deliberadamente, no processo orçamentário, implementar políticas que reconheçam o género feminino.
Melissa Adzina, chefe da área de Abuja do Taj Bank, diz que a diferença de género no financiamento pode ser uma falha cultural e não culpa dos bancos.
Não temos nenhum financiamento diferenciado para mulheres e homens. Damos as mesmas condições. Não há condição específica de gênero para o financiamento que damos.
Segundo dados da empresa incubadora Faith Foundation, as mulheres representam 43% dos empreendedores na Nigéria. Especialistas dizem que, embora a capital seja vital, as empresárias também terão que aprimorar a sua estrutura de negócios, contabilidade e lucratividade para ter sucesso. Eles recomendam que o governo também aumente o apoio às empresárias nessas áreas para tornar os seus negócios atraentes para os investidores.
Na página desportiva, vamos começar, claro está, com o Mundial de Futebol Feminino. Hoje o Brasil deu uma sova, uma surra ao Panamá, 4-0, com 3 golos de Ari Borges e 3 dos golos do Brasil. Cópia uns dos outros. Cruzamento do lado esquerdo, cabeceamento, batata na capoeira. Foi jogo do Grupo F, onde anteriormente a França tinha empatado com a Jamaica, pelo que as brasileiras estão no topo, com 3 pontos isoladas. Ainda hoje, Itália bateu a Argentina por 1-0, isso foi um jogo do Grupo G, onde anteriormente a Suécia tinha batido a África do Sul por 2-1. A Alemanha hoje deu cabazada, foi a cabazada do torneio, 6-0 a Marrocos, com 2 autogolos da equipa marroquina. Marrocos é uma das 4 equipas africanas no torneio e há que dizer que não vão muito bem, não. A Zâmbia apanhou outra cabazada, perdeu 5-0 com o Japão. A África do Sul, como já dissemos, perdeu com a Suécia por 2-1, o que não foi mau resultado, tendo em conta que a Suécia é uma das favoritas. A Nigéria surpreendeu, empatou com o Canadá a 0 golos. Portanto, na primeira jornada da fase de grupos, 4 equipas africanas, até agora nenhuma ganhou, 2 apanharam cabazadas, Nigéria e África do Sul surpreenderam. No que diz respeito ao futebol masculino, as grandes equipas já começaram os seus preparativos com jogos amigáveis. Ontem, na Califórnia, o Real Madrid bateu o Milão por 3-2, com o Milão a vencer por 2-0 ao intervalo. No mercado de transferências, o avançado de Manchester United, Harry Kane, faz face a uma decisão. Ou renova o seu contrato já, ou então terá que ser vendido, porque o Tottenham não está disposto a deixá-lo ir embora no final da próxima época, sem qualquer ganho, quando o seu contrato terminar. De momento, o Bayern de Munique e Manchester United estão interessados. O United à procura de avançados, apesar de que no jogo amigável de sábado aqui nos Estados Unidos, em Nova Jersey, bateu o Arsenal por 2-0. Quem já está na posição de Harry Kane é Kylian Mbappé, que não acompanhou a sua equipa, o Paris Saint-Germain, para os jogos de preparação na Coreia do Sul e Japão. O seu contrato termina no final da época e Paris Saint-Germain deu ultimato. Ornava contrato, ou então não pode fazer parte da equipa, porque o PSG não quer deixá-lo ir embora sem qualquer preço. Mbappé aparentemente está disposto a não jogar toda esta época e a deixar acabar o seu contrato. Para já, contudo, há interesse do Real Madrid e, claro está, de uma equipa saudita, o Al Hilal, que oferece 332 milhões de dólares pelo jogador. E a terminar, vamos para a natação, a assinalar um recorde mundial. O francês Léon Marchand bateu o recorde do mundo dos 400 metros estilos com o tempo de 4 minutos, 2 segundos, 50 centésimos, batendo o recorde anterior que durava desde 2008. Esse recorde pertencia ao americano Michael Phelps, que assistiu ao feito do francês e festejou com ele a queda do seu próprio recorde. Bonito. A australiana Aran Titmuss bateu o recorde do mundo dos 400 metros livres com 3 minutos 55 segundos e 38 centésimos. E a equipa feminina da Austrália bateu o recorde do mundo dos 4 por 100 metros livres com o tempo de 3 minutos 27 segundos e 96 centésimos. Oh, isso é que é nadar.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina com o desporto, aqui apresentado por João Santa Rita, terceira parte com Álvaro do Gero Andrade, Nick Ivanov, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 24 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrillo, na técnica, Nick Ivanov. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. No seu computador, telemóvel e tablet, pode acompanhar-nos em voaportugues.com, na nossa página na internet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: na República Democrática do Congo, 46 civis, na maioria crianças, foram massacrados. Drones atacam Moscou e Crimeia, enquanto Rússia prossegue bombardeamentos a Odessa. Juízes de primeira instância de São Tomé e Príncipe mantêm greve e procuradora de Moçambique reconhece que pelo menos 38 pessoas foram vítimas de tráfico humano no país em 2022. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, os magistrados judiciais de primeira instância entraram hoje no quarto dia de greve por tempo indeterminado para reivindicar o pagamento de subsídios e salários por acumulação de funções. O pré-aviso de greve foi enviado por uma comissão de 5 juízes em representação dos magistrados de primeira instância ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com conhecimento do Presidente da República, Primeiro-Ministro, Procurador-Geral da República e outras entidades. A Voz da América apurou que os juízes reclamam o pagamento de salários nas respectivas categorias e exigem o pagamento de 100% de salários por acumulações de funções devido à falta de juízes da primeira instância. Em Angola, o processo anunciado na semana passada pela UNITA de avançar com um processo de impugnação do Presidente da República por eventuais crimes cometidos por João Lourenço continua a provocar várias reações e muitas leituras sobre o futuro do país. Uma delas tem a ver com um problema antigo que afeta Angola desde a independência, a bipolarização entre as duas maiores forças políticas, MPLA e UNITA. Será que tudo em Angola gravita à volta deles? O Manuel José foi buscar opiniões.
Em todo o posicionamento social, económico, político ou de outra ordem que alguém tome e torne público, é obrigatoriamente conotado a uma destas duas forças, a do MPLA ou da UNITA. A recente iniciativa que a UNITA tomou de destituir o Presidente da República, João Lourenço, não fugiu a esta regra, ou é para a UNITA ou é para o MPLA. Já é assim desde a independência em 1975. Quais as razões desta bipolarização, questionamos. Joaquim Jaime é jurista e analista político. Entende que os motivos são culturais e históricos. Qualquer que seja, uma terceira tendência fora destas duas organizações é exterminada, ou por uma ou por outra.
O ambiente político é hostil. A UNITA e o MPLA são tão fortes que eles já se tornaram numa forma de ser estar na vida. Ou você pensa como da UNITA ou você pensa como alguém do MPLA. São a continuidade de um processo histórico muito violento. O país é aquilo que o MPLA e a UNITA traduzem na luta política.
E isto, segundo o Causídico, já cansou as pessoas.
O eleitor e alguma malta com estrutura intelectual sem inclinação nenhuma já está cansado desse binômio MPLA UNITA, MPLA UNITA. Tem o mesmo processo histórico, o processo de formação assenta sob as mesmas linhas ideológicas. São indivíduos que, num determinado momento, estudaram junto nas mesmas escolas, nos mesmos movimentos clandestinos, nas mesmas reuniões, nas mesmas associações. O MPLA UNITA não se diferem muito.
Manuel Mendes de Carvalho, o Pacavira, ou vulgarmente conhecido como General Paca, diz pertencer ao MPLA, mas não se revê nos atuais dirigentes do Partido dos Camaradas. Entende que tanto um como o outro já deu tudo o que tinha a dar. Hoje a solução para se sair deste problema é a rua.
Aqui não tem outra alternativa. Tem que sair à rua, fazer manifestações, em tudo quanto é canto. Tem que separar mesmo. Porque você vai falar com o porco e depois vai falar com o javali. As tendências são as mesmas. Com essa fome atroz, nós não vamos esperar mais 10, 15 anos que é para resolver o problema da fome. Vamos fazer greve. Greve na casa de banho, greve no escritório, greve no bairro, greve em tudo. Paralisar tudo isto.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Em Moçambique, a Procuradora-Geral Adjunta da República disse que as autoridades detectaram pelo menos 38 vítimas de tráfico de pessoas em 2022, que foram levadas para a África do Sul. Ao falar no lançamento hoje em Maputo, da semana de comemoração do Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, que assinala no próximo dia 30, Amabélia Chukela acrescentou que 38 moçambicanos foram recrutados em Inhambane para trabalhar numa quinta na África do Sul, num crime que as autoridades consideram que coloca em situação de vulnerabilidade as pessoas favorecidas. A Procuradora-Geral Adjunta referiu ainda que o país enfrenta desafios enormes para identificar as vítimas do tráfico, acrescentando que 41% das identificadas, das pessoas identificadas entre 2017 e 2021 escaparam dos traficantes por conta própria. Continuamos em Moçambique, onde o Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, FORCOM, posicionou-se contra o Instituto de Comunicação Social, o Ministério da Ciência, Tecnologias, Ensino Superior e Técnico Profissional, por conta do que chamou de tentativa de apoderamento das rádios comunitárias. O FORCOM alega que o governo está a lixar as emissoras para serem a voz do Executivo, evitando assim que revelem casos de má gestão de fundos públicos. O Instituto de Comunicação Social diz desconhecer o posicionamento do FORCOM, enquanto o diretor do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias afirma existir um mal-entendido. Adina Soalerre, desde Nampula.
A diretora executiva do Fórum Feroza Zacarias diz que a situação de tentativa de apoderamento e silenciamento das rádios comunitárias não governamentais foram reportadas nos distritos de Makanga, província de Tete, onde o governo local tentou afastar a atual direção da Rádio Planalto de Furangungo para colocar pessoas ligadas ao governo, alegando reestruturação da mesma para que as autoridades participem da planificação e funcionamento. Situações semelhantes foram reportadas nas rádios comunitárias de Yuluti, na província de Nampula, Zavala e Millennium FM, na Zambésia, e Buzi, em Sofala. A situação, tal como avançou Feroza, tem estado a ser comum nos últimos meses devido ao aproximar das eleições autárquicas, o que, no seu entender, visa fazer com que as rádios não acompanhem o processo eleitoral.
Temos tido sempre essa clivagem com as instituições de tutela, sob a direção do governo, em relação a esse aliciamento, numa tentativa vã, digo vã, porque efetivamente as rádios por si acabam não aderindo ao ICS.
A diretora do Instituto de Comunicação Social, Farida Costa, sem gravar a entrevista, disse não ter conhecimento do posicionamento do Fórum Nacional das Rádios Comunitárias. Embora o Ministério também afirme não ter conhecimento da acusação da organização, o diretor do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias, Henrique Scal, afirma existir um mal-entendido em relação ao Ministério dos...
Não tive acesso ao documento. Segundo, toda acesso ao documento nós podemos nos posicionar, tendo em consideração os fatos que foram constatados a levantar.
Cal esclarece que o Ministério tem um Programa Nacional de Instalação de Centros Multimídias Comunitários e há rádios comunitárias que usam para disseminar os resultados das investigações e inovações. Mas, segundo aquele responsável, algumas associações que gerem as rádios têm apresentado limitações de gestão, falta de condições para o registro e, inclusive, para pagar pela frequência.
O que nós temos dito é
ao nível do governo, existe estrutura de comunicação social. Então, se a associação tem dificuldades, então deve se reunir e produzir uma ata em Assembleia Geral, através da qual solicita apoio ao Instituto de Comunicação Social para o registro da rádio comunitária. Mas que a gestão, efetivamente, está lá, a associação, a fazer a gestão.
No país, existem 140 rádios comunitárias, 60 das quais controladas pelo governo, que, segundo o Forcon, em 2019 emitiu uma circular a impedir os jornalistas das rádios comunitárias de observarem as eleições, alegando que isso viola um conjunto de leis. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Ainda em Moçambique, o escritor Sérgio Raimundo lançou há uma semana, como a Voz da América anunciou há tempo, o livro As Ancas do Camarada-Chefe, um livro de crónicas. Em entrevista ao programa Washington Fora de Horas, da Voz da América, Sérgio Raimundo disse que as ameaças sofridas, principalmente devido ao título do seu livro, servem de teste para a classe dos escritores. Na conversa com João Santa Rita, ele começou por apresentar a obra As Ancas do Camarada-Chefe.
As Ancas do Camarada-Chefe é uma compilação de crónicas que eu fui publicando em diversos jornais moçambicanos e portugueses, e algumas crónicas que fazem parte deste mesmo livro. Eu já tinha divulgado, já tinha publicado na minha rede social, nas minhas redes sociais. São crónicas que espelham o dia-a-dia de Moçambique. Eu costumo dizer que as Ancas do Camarada-Chefe são, no fundo, um diário de Moçambique. É um diário em que eu registro aquilo que é o presente de Moçambique, mas um presente que também não deixa de olhar o passado e também com um pouco de ousadia de espreitar aquilo que é o futuro de Moçambique. São crónicas diversas, conforme eu dizia, sobre diversas temáticas, sobre diversas realidades, diversos acontecimentos.
Nas crónicas você menciona figuras históricas como Marcelino dos Santos, e Graça Machel e Armando Guebuza, não é verdade?
É verdade, é verdade. Por isso eu dizia que é de facto um diário sobre Moçambique, um diário, e quem fala de Moçambique fala de algumas personalidades ligadas a Moçambique, e eu muito em particular, toda a minha arte, digamos assim, eu não sei onde começa o meu trabalho enquanto escritor, sim, e não sei também onde termina o meu trabalho, a minha vida pessoal. Está tudo interligado e evoco também deste livro essas figuras que, de uma ou de outra forma, fizeram parte daquilo que é a minha trajetória enquanto moçambicano e enquanto criador também.
Este título é um título interessante, As Ancas do Camarada-Chefe. Ora bem, Camarada-Chefe, nós sabemos que era, pelo menos era no passado, vá lá, um modo de falar aos chefes, era tudo camaradas, não é? É o Camarada-Chefe. Mas porquê As Ancas do Camarada-Chefe?
Bom, o título que já criou muita polêmica, As Ancas de Camarada-Chefe, é no fundo um excerto de um texto que faz parte do livro, em que eu, como cronista, faço uma espécie de uma crítica ao espírito que existe cá em Moçambique, do chefismo. Em todo lado nós temos um chefe, temos um chefe. Mas vamos a ver nas repartições públicas, de quando em quando, o chefe é sempre um camarada, isso já tem também uma conotação política.
Exatamente.
Então, isso é na verdade, uma fala de uma funcionária de uma repartição pública, por acaso é um acontecimento que eu presenciei, e chama o seu chefe de camarada-chefe. Uhum. Então, na verdade, no dia em que eu vi isto, eu fiquei tão entusiasmado, porque tão curioso em querer ver o tal camarada-chefe. Mas o tal camarada-chefe, quando saiu, impressionou-me, acima de tudo, pelas suas ancas, porque era um camarada-chefe, digamos assim, gordo, um camarada-chefe que, conforme eu digo no texto, que derrubava todas as paredes dessa repartição pública quando se movimentava. Então, As Ancas do Camarada-Chefe é parte desse texto que já aqui fiz referência,
sim, sim.
Mas é também crítica a esse espírito de chefismo, a essa nossa atitude, essa nossa política de encher gabinetes de chefes, que ao fim do dia não temos já quem responsabilizar quando as coisas não correm bem. Então, As Ancas do Camarada-Chefe é também uma metáfora, um sarcasmo a essa nossa realidade moçambicana.
Sim, sim.
É conduzida mesmo por o chefismo, são os chefes que estão em todo lado.
Parece que este título, pelo menos o título do livro, se não crónicas, não sei, terá causado, vá lá, mal-estar entre alguns setores que o teriam mesmo ameaçado, não é? E que a sua família também teria recebido ameaças. Isso é verdade e porquê?
Bom, é a mesma pergunta que eu me faço agora. Porquê? Porquê? Porque, digamos assim, quando o livro chegou cá a Moçambique, eu passo mais tempo agora em Portugal, quando vim cá a Moçambique com o livro, eu depois fiz a questão de divulgar nas minhas redes sociais, a dizer que o livro que já tinha sido lançado em Lisboa já seria lançado cá em Moçambique. Digamos que aqui em Moçambique ninguém praticamente ainda conhecia o livro. Eu fiz a publicidade, diversas pessoas foram partilhando nas redes sociais, foram falando do livro, mas fizeram uma analogia que eu desconheço do título. As pessoas puseram-se a discutir o título do livro, de um livro que ainda não tinha sido lançado, não sabiam do conteúdo. É verdade que alguns textos que estão lá no livro são, digamos assim, ferozes, são textos diretos, são textos que de uma certa forma fazem uma crítica escandalosa, podemos assim dizer. Mas muita gente aqui em Moçambique deixou-se ficar no título. Então, o título foi levantando vários outros livros que eu desconhecia e tudo partiu por aí, porque aquele título foi visto mesmo como uma ameaça, não sim, sei, sim. Como uma falta de respeito. Mas eu sempre dizia às pessoas que tinham que esperar pelo livro, porque se esperassem pelo livro, teriam já a coragem de falar comigo sobre os textos, porque eu acho que os textos que fazem parte deste livro são mais atrevidos do que o próprio título.
Tá bem.
Mas as pessoas deixaram-se ficar no título, puseram-se a ameaçar-me sobre um livro que ainda não tinha sido lançado, e eu achei isso incrível. O livro ainda não tinha sido lançado, mas as pessoas já começavam a me ameaçar a mim, ameaçar a família, digamos assim.
Parece que o lançamento do livro, pelo menos na cerimónia de lançamento, foi um grande sucesso, casa cheia. Vá lá, esse sucesso terá sido também motivado por essas ameaças e se o livro, portanto, tem estado a vender em Moçambique?
Bom, o lançamento do livro teve uma adesão muito, 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 muito assustadora, digamos assim. A sala do Camões, do Instituto Cultural Português, foi de facto pequena. E eu até hoje tenho aqui o braço direito a doer de tanto assinar autógrafo. Mas isso para dizer que eu já tinha seguidores que há muito esperavam pelo livro, porque o livro teve um sucesso na sua primeira apresentação na cidade de Portimão. Em Lisboa também foi um sucesso. E a gente que já acompanhava esse sucesso já tinha curiosidade. Com isso, não quero deixar de lado que essa polêmica que se levantou pelo título não tenha sido um canal também de publicidade. De certeza foi um canal de publicidade, porque também muita gente foi lá ao evento para dar-me um abraço de solidariedade, porque o lançamento, acima de tudo, não foi só do nascer do livro, foi também de uma reafirmação de coragem de um escritor jovem que tinha tudo para não lançar o livro. Então, sim, acho que essa minha atitude de lançar o livro, mesmo depois de ter dito que eu sofri ameaças, foi também uma atitude de coragem que levou muita gente a ir ao lançamento para dar-me esse abraço, para dar-me essa coragem que eu tanto precisava. E também para dizer que não, nós não podemos... Exato, e também para dizer que não, nós não podemos nos calar perante as ameaças, porque os escritores, a sua tarefa, de facto, é esta, é de criar.
Exatamente.
E nenhum escritor pode ser impedido de fazer aquilo que é o
como
seu
é que,
próprio trabalho.
Como é que dizia o falecido e assassinado Carlos Cardoso? Não se pode pôr algemas nas palavras, não era? Era assim uma coisa do género que ele dizia. Olha, Sérgio Raimundo, antes de terminarmos, como é que tu vês neste momento a literatura em Moçambique?
Bom, eu acho que nós temos bons escritores, a literatura moçambicana, como sempre, está a avançar. Eu acho que o que eu passei também foi um teste à literatura moçambicana, porque eu sofri ameaças enquanto escritor, enquanto produtor, fazedor de livros. E até hoje as mensagens de coragem, as mensagens de solidariedade só me chegam através de músicos, de dançarinos. Os escritores não veem isto como uma ameaça a toda a classe. Eu acho que foi também uma descoberta, digamos assim, uma descoberta de falta de coragem dos escritores moçambicanos, mas isso deixo à parte. Em termos de crescimento, a literatura moçambicana está num bom caminho, temos tido bons poetas, bons escritores. O que nos falta, como não podia deixar de ser, são oportunidades. Nós não temos editoras e as pequenas editoras que nós temos aqui exigem-nos, digamos assim, milhares para editarem os nossos livros. Somos obrigados a pagar para editar os nossos livros. Somos obrigados a enveredar pela janela do camarada-chefe, de falar com os chefes para ter o nosso livro publicado. Exatamente. Eu acho que isso é também uma grande mina na nossa literatura. Mas fora isso, nós estamos num bom caminho e a literatura moçambicana cresce a cada dia.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Cara, sexta-feira um debate interessante, entrevistas que marcam aqui na Voz da América, através da rádio, também do Facebook, no YouTube. Se quiser ver, se não viu ou não ouviu a última edição do África Agora, eu lhe convido que visite a nossa página, voaportugues.com, também o YouTube, o Facebook, em VOA Português, e vai ver a última entrevista com o ativista social Soumaila Diallo, da Guiné-Bissau, o título Povo na Miséria, Titulares de Poder no Luxo, cenário por mudar na Guiné-Bissau, que dá posse nesta quinta-feira aos novos deputados naquele país.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias. O governo da Rússia disse que a Ucrânia levou a cabo ataques com drones contra Moscovo e Crimeia, enquanto Kiev afirma que a Rússia prosseguiu os seus bombardeamentos à cidade portuária de Odessa, atingindo infraestruturas também no rio Danúbio. As autoridades militares russas disseram ter derrubado dois drones que atacaram a capital russa. O presidente da Câmara, Sergei Sobyanin, acrescentou que dois edifícios não residenciais foram danificados, mas que não houve baixas. Na Crimeia, o governador nomeado pela Rússia disse que um drone atingiu um depósito de munições e que a defesa aérea tinha batido 11 deles. A Unesco emitiu um comunicado por seu lado a condenar o ataque contra o património mundial da humanidade em Odessa, particularmente a Catedral da Igreja da Transfiguração. Um colega do líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hoje considerado culpado de extremismo e condenado a uma pesada pena de prisão. Vadim Ostanin, que chefiou um escritório da organização de Navalny na cidade de Barnaul, no sul da Sibéria, foi condenado a 9 anos de prisão por organizar uma comunidade segundo a justiça extremista e por pertencer a uma organização que, ainda segundo a justiça, violou os direitos dos cidadãos. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse que uma milícia étnica matou pelo menos 46 civis, metade deles crianças, e pilhou e incendiou um campo dos deslocados no passado dia 12 na província de Ituri, no leste do país. A chamada Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, uma milícia predominantemente da etnia Lendu, atacou durante a noite o campo dos deslocados de Lala, onde estavam membros da etnia Emma. Segundo a Human Rights Watch, os ataques mataram a tiro, a catanado por fogo, posto 23 crianças, 13 mulheres e 10 homens. 8 pessoas ficaram feridas. Por outro lado, a mesma organização disse que forças do exército maliano e combatentes do grupo mercenário russo, Wagner, executaram sumariamente e fizeram desaparecer dezenas de pessoas na região central do país, Mali, desde dezembro de 2022. De acordo com aquela organização, as forças destruíram e pilharam propriedades de civis, alegadamente torturaram pessoas detidas numa base do exército. O governo do Mali disse desconhecer quaisquer violações de direitos humanos, mas disse que a Procuradoria está a investigar. Na Somália, um bombista suicida atacou hoje a Academia Militar da capital somali, Mogadishu, causando pesadas baixas no local. Uma fonte militar afirmou que pelo menos 30 soldados terão morrido e dezenas de outros feridos, alguns deles em estado grave. A fonte disse que o bombista usava farda militar, mas desconhece por agora como se conseguiu entrar no local. Nos Camarões, aumentou para 34 o número de mortos no colapso de um edifício na capital comercial, Douala, nas primeiras horas de domingo, quando o edifício de 4 andares ruiu, destruindo outro que estava do lado e ferindo dezenas de residentes. O ministro da Habitação disse que o edifício ruiu porque tinha sido também construído. O edifício que ruiu tinha sido construído sem autorização. Uma organização humanitária revelou hoje que a guerra no Sudão está a colocar a região perante uma ameaça muito grave de fome. A International Rescue, Camille, disse que 40% da população no Sudão está a passar fome. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 24 de julho. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Nick Ivanov, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, ou então continue com a internet, voaportugues.com.
De seguir o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na recente cimeira da NATO na Lituânia, o presidente Joe Biden exortou os membros da aliança a ter o mesmo espírito de unidade, propósito comum e determinação que demonstramos em nossa resposta à agressão russa na Ucrânia e trazer mais parceiros enquanto continuamos trabalhando para construir um mundo em que queremos viver. Temos uma escolha a fazer, disse o presidente Biden. Uma escolha entre um mundo definido pela coerção e exploração, onde o poder dá certo, ou um mundo onde reconhecemos que nosso próprio sucesso está vinculado ao sucesso dos outros. O presidente Biden disse que se concentrou em revitalizar as alianças da América em todo o mundo. Nos últimos anos, elevamos a parceria transatlântica a novos patamares, reafirmando a importância da relação entre a Europa e os Estados Unidos como âncora para a estabilidade global. A ideia de que os Estados Unidos poderiam prosperar sem uma Europa segura não é razoável. Os Estados Unidos também aprofundaram sua aliança no Indo-Pacífico com o Japão, a República da Coreia, a Austrália e as Filipinas. Por meio da parceria Quad, que inclui Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, estamos reunindo as principais democracias da região para cooperar, mantendo o Indo-Pacífico livre e aberto, próspero e seguro, declarou o presidente Biden. O presidente Biden pediu a construção de coalizões amplas para fortalecer e defender o sistema internacional fundamentado no Estado de Direito. Temos que nos unir para proteger os direitos e liberdades que garantem o fluxo de ideias e comércio e que permitam décadas de crescimento global. Sim, integridade territorial e soberania, mas também princípios como liberdade de navegação e sobrevoo, mantendo nossos mares e céus abertos para que todas as nações tenham acesso igual ao nosso espaço comum global. Estamos em um ponto de inflexão, disse o presidente Biden, onde as escolhas que fazemos agora vão moldar a direção do nosso mundo nas próximas décadas. Eu acredito nisso com nações trabalhando juntas por uma causa comum, declarou o presidente Biden. Podemos garantir que a visão que compartilhamos e as liberdades que prezamos não sejam apenas palavras vazias em um momento conturbado, mas um roteiro para um futuro que podemos alcançar se trabalharmos juntos. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.